Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje a gente vai bater um papo sobre o mercado dos vinhos de luxo no Brasil com um grande amigo meu que eu acho que deve ser descendente de um pintor que eu gosto muito, né? Do William Turner, que é o Matheus Turner. Seja muito bem-vindo ao MamiCast.
Oi, Nath, bom dia, obrigado, é um prazer estar aqui com você. Como você falou, além de ser uma grande profissional, uma grande amiga nossa, do grupo, minha, pessoal, então é uma grande alegria. Geralmente eles fazem a comparação com outro famoso, que é a Tina Turner, que é um pouquinho mais conhecida, no meio, talvez mais geral, mas com certeza o Turner, escritor, é realmente muito mais famoso, mas geralmente faz essa comparação com a Tina Turner, né? Mas não tem nenhum
Pode
parentesco.
ser, é parente dos dois, de alguma forma, lá em cima ele é, de algum jeito.
Exatamente, exatamente.
Bom, pessoal, para quem está nos ouvindo, o Matheus, ele é brand manager do grupo Moët Hennessy, que quem já conhece sabe que envolve grandes marcas do mercado de luxo das bebidas, não só de vinhos, inclusive, mas que está inserido em um grupo maior ainda, também que envolve outras marcas fora das bebidas de luxo, né? Então, começa explicando para a gente um pouquinho onde está inserido o grupo Moët Hennessy e quais são as marcas, e aí nesse caso de vinho, que você trabalha, que o grupo Moët Hennessy trabalha.
Claro. Nath, vamos lá. O grupo Moët Hennessy é a divisão da gente chama de Wine and Spirits, né, de vinhos e destilados do grupo LVMH, né, da Louis Vuitton Moët Hennessy, que é hoje o maior conglomerado de luxo do mundo, né? O proprietário do grupo é o Bernard Arnault, que é pela Forbes hoje o homem mais rico do mundo. Então, hoje dentro do grupo são mais de 75 marcas, né, atuando em diversos segmentos. E um desses, ele divide o grupo em cinco grandes blocos de atuação, né? E um desses blocos é a Moët Hennessy, que é a divisão de vinhos e destilados, e focado principalmente em borbulhas, né? E aí, no Brasil, hoje, nós temos 16 marcas que nós trabalhamos. No mundo, são algo em torno de 25, mas todo mês tem uma novidade, né? Acho que no mês passado vocês viram a última, que é a aquisição do Minuti, que é um rosé de Provence. Então, o
Super
grupo vem
famoso,
investindo bastante,
inclusive.
super famoso, exato. Hoje, a gente já tinha o maior, que é o Château d'Esclin, que produz o Whispering Angel, já é o maior rosé de Provence, e o Minuti era o segundo, com uma atuação muito forte, principalmente na Europa, coisa que o Château d'Esclin é muito forte nos Estados Unidos. Então, foi uma compra complementar aí. Então, a gente, aí dentro do grupo de bebidas, né, Moët Hennessy, a gente divide em três blocos, né? Três blocos grandes. O primeiro é o que a gente chama de bubbles, né? As borbulhas, que hoje no Brasil representa boa parte do nosso negócio, né? E aí a gente está falando de Chandon Brasil, que é o nosso espumante nacional, que não sou eu que cuido pessoalmente, a gente tem um brand manager para Chandon, que é o Adriano Sevidar. Nós temos, e aí nós entramos nos champanhes, né? Que hoje são seis marcas: Moët Chandon e Veuve Clicquot. São as duas principais, tem quase 60% de share hoje de champanhe no Brasil. Depois nós temos Dom Pérignon, Krug, Ruinart e por último a Armand de Brignac, que é aquela Ace of Spades, a garrafa dourada que a gente começou a trazer o ano passado para o Brasil.
Conhecido como espumante do Jay-Z.
Exatamente. O Jay-Z é um parceiro muito grande, vocês viram todo mundo a campanha da Tiffany aí, que arrasou o ano passado. E aí, realmente é um trabalho bem forte que vem sendo feito com a marca do Jay-Z. A gente não pode oficialmente usar o nome dele em campanhas, mas sim todo mundo associa a marca dele, né? Até a história sobre a criação da Armand de Brignac, depois se a gente tiver um tempinho, a gente entra nisso também, que é bem interessante, né? E aí a gente tem, borbulhas são essas, né? A gente tem fora do Brasil algumas outras borbulhas, como o Messier, por exemplo, que a gente não traz para cá. Chandon, enorme, né? A gente tem hoje produção de Chandon em seis países do mundo, né? Brasil, Argentina, Estados Unidos, China, Índia, Austrália, né? Chandon Brasil esse ano vai fazer 50 anos, então é bem especial esse ano, né? É um ano muito importante para a gente. E aí a gente tem as outras duas, dois blocos ali que a gente divide, que é a linha de spirits, né? De destilados, que a gente tem Belvedere, vodka, Glenmorangie, que é o nosso single malt escocês, e Ardbeg, que é da mesma linha, e o Hennessy, que é a nossa, uma das marcas principais no Brasil, ainda é muito pequeno, mas é uma marca fenomenal no mundo todo, é uma marca gigantesca, talvez a maior marca do grupo de bebidas, por incrível que pareça, pouca gente acha isso, mas é muito forte fora do Brasil. E aí o último bloco, que eu que cuido também pessoalmente, que é o bloco de vinhos tranquilos, né? Que é uma divisão que se chama States and Wines, que é uma divisão que sempre foi tratada com marcas individuais, e aí essas marcas são Terrazas de Los Andes, Argentina, Latitude 33, também Argentina, Mendoza, Cheval des Andes, que é uma joint venture entre Cheval Blanc e Terrazas, também em Mendoza. Aí nós temos Numancia, que é um espanhol do Toro, maravilhoso, acabou de ganhar 100 pontos no James Suckling, incrível, um vinho maravilhoso, pouca gente conhece. Temos Cloud Bay, da Nova Zelândia, Pinot Noir e Sauvignon Blanc, que todo mundo ama, né?
Não, todo mundo o vinho, adora. É assim, bater o verão dá vontade de tomar Cloud Bay, bater um calor.
Sauvignon é realmente muito reconhecido, ganhou agora entre as 100 vinícolas mais admiradas do mundo pela Drink Business Award, então bem legal esse reconhecimento. E aí a gente tem as maisons de Rosés de Provence, que no caso é Chateau Desclin, que é o Whispering Angel, e a gente não começou a distribuição ainda, provavelmente ainda, a gente não tem ainda notícias ainda de quando a gente começa a distribuir no Brasil, mas aí entra a Minuti também com um portfólio de rosés muito forte. Mas o nosso negócio, a gente sempre fala, Nath, é borbulhas, né? O nosso negócio é espumantes, Chandon é muito forte aqui no Brasil e globalmente, e champanhes, que hoje a gente é disparado aí o maior produtor de vinho, de champanhe, né? Então, são marcas todas a longo prazo, então tem muita coisa legal aí que a gente pode falar sobre isso hoje.
Bom, pela lista de marcas, a gente já entendeu que qualquer comemoração que a gente faça, assim, com um bom vinho, principalmente boas borbulhas, a gente obrigatoriamente vai cair na Moët Hennessy, porque pelas marcas que você falou, a gente sabe que são algumas das marcas mais famosas e consumidas, principalmente dentro do Brasil. E aí eu queria te perguntar qual é o share de mercado brasileiro para essas marcas e para o consumo de bebidas de luxo.
Tá, bom, vamos lá. O Brasil, assim, o Brasil ainda é um mercado totalmente em desenvolvimento, né? Você sabe bem essas informações com relação a vinhos. O Brasil ainda é um país muito cervejeiro, né? Acho que os dados últimos que a gente tem é que a cada 100 litros de bebida alcoólica hoje vendida no Brasil, algo em torno de 85% é cerveja, né? 4%, 5% mais ou menos ali fica com cachaça. E os outros ali 10%, 8% mais ou menos litros sobra para o restante, né? E aí eu incluo vodka, gin, vinho, espumante. Então a gente fala muito aqui dentro que a gente está criando uma cultura de consumo para o vinho, né? E já estamos vendo, e eu acho que a pandemia acelerou bastante isso, a gente viu que o vinho se tornou algo que faz parte do hábito. Quando a gente fala de espumantes, ela é ainda mais datado, né? Ele é ainda mais, hoje a nossa principal ocasião de consumo é o Réveillon, né? É aonde acontece o grande consumo, é onde todo mundo pensa numa borbulha. Mas a gente vem sentindo nos últimos 2, 3 anos, e eu acho que, e eu falo isso porque eu acho que não existe nenhum sinal positivo e bom de uma pandemia, acho que não tem como a gente tirar nada positivo, né? Mas uma coisa que a pandemia para o nosso segmento de bebidas fez foi as pessoas entenderem que a celebração é hoje, né? A celebração é estar vivo, é estar respirando, é ter um próximo dia, é celebrar os pequenos momentos e as pequenas celebrações da vida no dia a dia. E a gente não precisa esperar o Réveillon, a gente não precisa esperar uma data especial. O celebrar é hoje. Estamos aqui falando, nós dois aqui, vivos, celebrando, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, eu acho que essa ocasião de consumo datada, a gente vem trabalhando, acho que o nosso principal papel hoje é trabalhar a quebra desse paradigma de que precisa de uma ocasião. O vinho espumante nada mais é do que um vinho tranquilo com gás, né? E ele também pode ser bebido no dia a dia, como você bebe uma garrafa de tinto ou de branco. Então, hoje, Chandon Brasil é líder em valor no Brasil, A gente não é líder em volume, porque a gente tem espumantes mais baratos que vendem um volume maior do que a gente em garrafas, mas a gente é líder em valor. A gente tem aí um market share de champanhes muito grande no Brasil, né? A gente tem marcas, por exemplo, que Moët Chandon é a marca líder global, disparado, assim, é a maior marca de champanhe do mundo, assim, mas by far, muito, muito grande mesmo. A segunda marca é Veuve Clicquot, que é nossa também, mas ainda tem um gap ali, uma distância bem grande. Mas o Brasil hoje ainda é um mercado pequeno com relação ao volume, quando a gente compara com grandes mercados consumidores. Para Chandon, a gente já tem um volume expressivo, né? O espumante, que é também um valor de acesso muito mais fácil, né? A gente está falando de um espumante de 120, R$ 150 ali, coisa que um champanhe hoje, o que a gente chama de RSP, né? Que é o Retail Sales Price. Nós estamos falando de 550, R$ 600 mais ou menos a garrafa. Então, você já limita esse consumo muito mais, mas o nosso trabalho é realmente fazer com que essas ocasiões não sejam tão datadas, mas sim, hoje a gente tem um papel bem importante com relação à formação dessa cultura de consumo de vinhos de borbulhas.
Quando a gente fala, né, de borbulhas, a gente tem automaticamente, como você falou, essa coisa de comemoração, de celebração. E o que está mudando realmente é as pessoas, isso de fato. Eu não estou falando de pesquisa nenhuma, mas assim, a gente está no mercado de vinhos, a gente conversa com muita gente que consome, e a gente percebeu, por motivos diversos, que as pessoas começaram a abrir vinhos mais caros e vinhos mais premium durante a pandemia. E motivos diversos aqui. Realmente, teve a fase do já bebi todos os meus vinhos do dia a dia, sobrou só os vinhos caros, preciso consumir de alguma forma. Isso eu ouvi de muita gente no mercado de vinhos, que tem aquela adega lá que nunca encosta, e a do dia a dia acabou rápido demais.
Já
Isso aconteceu.
circulou umas três
Não.
vezes, mas.
Isso aconteceu comigo, de eu olhar e dizer assim: eu vou precisar fazer uma compra grande de vinhos, porque não tem mais nada, e tudo que tem aqui, e eu tô quase abrindo, não deveria abrir agora. Tipo assim, tá proibido não pelo preço, porque são coisas que ainda precisam ficar um tempo na adega para fazer sentido consumir sem rasgar dinheiro. Mas a gente começou a perceber também que as pessoas começaram, por não frequentar restaurantes durante a pandemia, por não ter esse custo restaurante, elas começaram a comprar vinhos um pouco mais caros para consumir em casa. As pessoas começaram, quem não cozinhava começou a cozinhar, teve a piada durante a pandemia de quem não fez pão não está vivendo na pandemia, porque todo mundo aprendeu a fazer um pão na pandemia. Vocês perceberam no grupo também essa procura um pouco maior por vinhos premium durante esse período, pelo menos na segunda metade ali da pandemia, que primeira metade a gente ainda esperava que fosse acabar logo, mas quando a gente percebeu que a gente ia ficar trancado, vocês perceberam esse aumento também de consumo dentro do
Demais,
grupo?
Nath, demais. Eu acho que o 2022 foi o melhor ano da história da empresa, né? Não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, o vinho foi a bebida da pandemia, né? Acho que você resumiu muito bem. Muita gente que eu conheço que não bebia vinho passou a beber vinho, passou a querer entender um pouco mais de vinho. Eu acho que o vinho foi a bebida que estava ali dentro da casa das pessoas e que de alguma forma fez com que aqueles momentos difíceis, eu acho que todo mundo passou. Amenizou ali um pouco, né? De abrir uma garrafa, contar uma história, fazer a sua comida, se reunir com as pessoas que você podia estar ali junto. Então, o fato que o vinho foi uma bebida que foi a bebida da pandemia. O segundo fato foi o quê? O produto mais caro sim foi mais valorizado, porque era uma das poucas coisas que ele poderia. Assim, quando a gente fala do consumo de luxo. Muito provavelmente a grande maioria dos nossos consumidores de luxo não tiveram problemas financeiros na pandemia, né? Você teve uma grande parcela da população afetada, mas quando se fala do topo da pirâmide, com certeza não teve esse impacto tão grande. E a pessoa trancada dentro de casa, o que que ela poderia investir ali para ela ter o luxo dela ali no dia a dia? Era o vinho, né? Você vê até o que acontece com o mercado de carros que aconteceu aí na pandemia. Eu faço sempre essa comparação, porque tinha fila de espera para você comprar uma Porsche de um ano, mais ou menos, né? Que é um absurdo, né? Se a gente olhar a desigualdade que é o nosso país. Mas o vinho, sim, foi um fator de investimento de muita gente, porque era a única coisa que ele poderia comprar e falar, poxa, eu estou tomando aqui, deixa eu tomar o que eu tenho de melhor, porque eu mereço isso, né? Eu estou aqui trancado dentro de casa, estou trabalhando online, igual eu, pelo menos, trabalhei muito mais do que eu trabalhava e continuo trabalhando, mas esse eu acho que foi um fator. O segundo fator que impactou muito para a gente foi que a gente tinha um consumidor de bebidas de luxo que viajava muito, né? Que viajava e comprava muito essa bebida fora. E com a pandemia, primeiro, ele não podia viajar. Segundo, as fronteiras estavam fechadas, então a questão do contrabando, a questão de produtos que vinham ilegalmente para o Brasil também cortaram. E os consumidores, e um fenômeno muito interessante que está acontecendo é que os consumidores que passaram a comprar com a gente na pandemia, e hoje já podem viajar de novo, já podem comprar fora, continuam comprando aqui. Porque ele entendeu que, primeiro, a diferença de preço não é tão grande, né? Segundo, a comodidade de você receber na sua casa, parcelar no cartão. E o principal, eu acho que é a relação que ele constrói diretamente com a marca. Então, hoje, a Moët Hennessy está muito trabalhando muito em relação às experiências para um canal que a gente chama de private sales, né? Que é a consumidor final, esse atendimento exclusivo a esses clientes especiais. E isso a gente vem trabalhando muito e a pandemia nos ajudou a ter esse primeiro contato. Ele percebeu que ele comprando direto conosco, ele tem benefícios e ele é também inserido num clube ali onde ele pode participar, porque a gente sabe, as pessoas bebem nossos produtos pela qualidade do líquido, né? Que é indiscutível, a gente tem marcas aí de 13, a Moët Chandon está fazendo 280 anos esse ano, Veuve Clicquot fez 250, Ruinart tem mais de 400 anos de história, Dom Perignon tem mais de 400 anos de história. Nós sempre estamos aqui a longo prazo, mas a gente sabe, essas pessoas também bebem a marca também, não é só o líquido, o prazer da bebida. Então, a gente entende que eles querem também ser reconhecidos, né? E tem coisas que muitas vezes o dinheiro não pode comprar, né? Um convite para um evento da Dom Perignon, um convite exclusivo para uma harmonização de Krug, um jantar com Ruinart, uma experiência com o Moët Chandon, são coisas que a gente vem trabalhando e vamos, é o futuro nosso, é realmente trabalhar muito essa questão da exclusividade. Mas fato que o vinho foi a bebida da pandemia e o vinho hoje se transformou numa coisa mais corriqueira do dia a dia. E óbvio, para a gente ali no começo foi um desafio de canais, migração de canais. Então, óbvio, restaurantes e hotéis que a gente chama de on-trade praticamente sumiram por um período. A gente migrou a venda para o varejo. Foi uma adaptação interna aqui e eu acho que a gente teve uma habilidade muito de mudar essa chave muito rápido. E eu acho que por isso que a gente teve bons anos aí nos últimos anos.
Bom, você estava falando então sobre o consumo, né? O consumidor desse tipo de bebida de luxo. E é sempre importante a gente lembrar que quando a gente está falando sobre isso, que quando a gente fala em consumo de vinho e consumo de vinho no mercado de luxo, são consumidores diferentes, formas de consumir diferentes e inclusive motivos diferentes na hora do consumo. Então, as estratégias de marketing, né, nesse sentido são muito diferentes. Eu já me peguei pensando sobre o fato de trabalhar na área de vinho, ser profissional de vinho, me dá um acesso que dinheiro não compra. E é muito interessante isso que tu falou, de fazer uma espécie de uma comunidade com esses compradores e dar alguns acessos, porque são consumidores que, nesse momento, eles podem comprar o que você tem de melhor. O que mais ele gostaria de ter que ele não tem comprando? E aí entra essa parte de fazer uma comunidade em torno da marca, que é o que de
Sim.
fato fideliza e a gente sabe que num mercado como esse, não é um post no Instagram que faz as pessoas quererem consumir. É uma coisa muito maior, né? Uma história mais longa, uma história de luxo mais longa. E aí entra a questão da bebida aspiracional. Vocês têm dentro do portfólio Chandon, que Moët Chandon, não é Moët Chandon, é sempre bom deixar claro, né? O que é Chandon e o que é Moët Chandon, mas Chandon produz em diversos países do Novo Mundo. Produzindo no próprio país, ela consegue entrar com um valor muito competitivo, apesar de ser mais alta que valores médios de espumantes do Brasil. Chandon, ainda pela qualidade, tem um valor muito competitivo. Você enxerga que o consumidor de Chandon hoje, ele consome Chandon enxergando as bebidas, as borbulhas, os champanhes do grupo como uma bebida aspiracional? Isso aqui é o que eu consumo no meu dia a dia, mas na minha celebração eu vou comprar aquela superior. Você acha que a Chandon Brasil ajuda como porta de entrada para que as pessoas queiram consumir de forma aspiracional as outras marcas do grupo?
Não, com certeza. Eu acho que o que acontece? O consumidor ele compra muitas vezes não só o líquido, como a gente falou, ele compra um pouco da história, do valor. E aí, por isso que a gente fala muito aqui internamente da questão de ser a longo prazo, né? E o interessante, Nath, é que para a gente aqui é um desafio grande a gente trabalhar com os diferentes modelos de negócio. Porque uma coisa é quando a gente vai trabalhar vinhos tranquilos, uma coisa é destilado, uma coisa é borbulhas, né? E eu acho que a gente conhece onde é o nosso playground ali que a gente brinca, né? É borbulhas, né? E ali é onde a gente sabe trabalhar. Então, vinhos, você vê às vezes a gente com vinhos, por exemplo, com Terrazas, que eu acho que é uma das marcas que talvez você mais conheça, mas está próxima, no caso, né? Conhecer, você conhece todas, mas eu acho que Terrazas é sempre um desafio para a gente, porque a gente não sabe ainda muito trabalhar a briga com vinhos em si. A gente sabe trabalhar muito o storytelling da marca, a geração de desejo sobre a marca, mas a gente não é aquela empresa que fica muito pegando na história do tasting, porque aquele vinho é vinificado desse jeito. A gente tem sim isso muito, mas é muita questão do que a gente chama do heritage, né? Que é a história, é tudo aquilo que traz a marca para o seu mundo, né? Então, assim, sim, Chandon tem um papel fundamental, porque até contando rapidinho, acho que você já fez até a introdução, Chandon surgiu da onde, né? Moët de Chandon, né? Há 50 anos atrás, um pouco mais, né? Porque Chandon Argentina já foi em 59, então depois que veio Chandon Brasil, mas lá atrás, o Robert Jean de Vouguer, que era o presidente da Moët de Chandon naquela época, começou a pensar, falar, daqui a 50 anos, 60 anos, a gente não vai ter champanhe para abastecer o mundo inteiro. A gente tem uma região delimitada, cheio de regras, não se pode quebrar essas regras, você sabe como é super tradicional o champanhe, e a gente vai chegar num dia que vai chegar no limite. E esse dia chegou na pandemia, né? Esse dia, 2021, 2022, chegou aquele ano onde todo mundo falou: tem mais gente querendo beber champanhe do que nós temos capacidade de produzir, né? Então lá atrás ele já imaginava, e aí a gente tem até um lema dentro de Moët Chandon, que é sempre estar 15 minutos à frente da concorrência, sempre 15 minutos à frente do mercado. E aí lá atrás ele já enxergou isso. Então Chandon surgiu, aí até por conta do nome, do sobrenome, né? Moët, a gente até usa muito. Moët sozinha e Chandon Brasil, porque existe ainda muita confusão, né, entre o que é champanhe e o que é um espumante. Mas sim, o Chandon hoje, como você falou, é um espumante nacional de extrema qualidade, que a gente usa toda o nosso expertise na produção de borbulhas para produzir Chandon. E o bom de Chandon é que você tem uma abrangência maior, tanto de público como de produção, então você pode ir expandindo, tanto que começou com a Argentina, depois veio Brasil e Estados Unidos, depois veio Austrália, depois veio China, depois veio Índia, então e a gente pode daqui a pouco produzir, sei lá, na Romênia ou na Polônia, é um espumante que a gente é mais democrático com relação à produção. E sim, ele é um gancho pro acesso, né? E aí, mesmo dentro de Chandon, você tem alguns produtos que são ainda mais um gancho de acesso. Por exemplo, a gente tem hoje Chandon Passion, né, que é um espumante demi-sec, para ser tomado com gelo, e é um excelente recrutador de novos consumidores, né? Porque o que acontece? Uma pessoa que nunca bebeu espumante, bebeu cerveja a vida inteira, ou bebeu outras coisas que não são espumantes. Quando ele pega um espumante brute, seco, ele estranha. No primeiro momento, não é uma relação fácil, né? Quando você vai com uma Chandon Passion, demi-sec, gelada, numa taça bojuda, você tem um acesso muito mais fácil, né? É uma porta de acesso, né? Então, a gente também trabalha dentro do grupo algumas marcas que são recrutadores, né? E aí, até um pouco dessa história de Moët, Chandon, que eu acho que é legal. No Brasil, o Veuve Clicquot sempre foi historicamente líder no Brasil, por conta de, inclusive, diminuir essa dificuldade de entendimento entre Moët Chandon e Chandon Brasil, né? Acontece que nos últimos anos a gente equilibrou um pouco também, porque a gente entende que Van Cleef & Arpels sozinha não consegue suprir o volume que o Brasil precisa, então a gente deu uma equilibrada e hoje tem mais ou menos 30% mais ou menos cada um. Mas voltando um pouco no que você perguntou para mim, Nath, o Brasil ainda é muito pequeno com relação ao volume, né? Eu recebi uma pesquisa um dia desses, bem interessantes. É interessante que a gente hoje a gente tem apenas 5% de todo o turismo da América Latina é o Brasil. O México representa 50%, né? A gente tem um fluxo, a gente é menor que Bahamas, para você ter uma ideia. O Brasil inteiro recebe menos turista que Bahamas, né? São 6 milhões de turistas por ano, o México recebe 50 milhões, né? Então, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho e o trabalho que a gente está em feito aqui no Brasil, na Moët Hennessy, é não focar em volume de venda, porque a gente nunca vai ser, não diria nunca, tá? Acho que é uma palavra muito forte, mas a gente não é um país que vai ser um volume gigantesco, porque a gente tem um câmbio muito desfavorável, a gente tem uma política tributária muito difícil, mas com relação a consumidor, a marca, a gente quer ser o best in class. Então, a gente quer ser o melhor, a gente tem os melhores clientes finais, a gente tem as melhores ativações. Então, a gente está trabalhando uma parte muito qualitativa e menos quantitativa.
Voltando um pouquinho sobre quando Moët Chandon começou a investir no Novo Mundo, isso é muito interessante, né? Eu imagino que lá atrás, quando isso aconteceu, deve ter sido meio, o que que esses caras estão fazendo? O que que estão indo para esses países produzir espumante? Não faz nenhum sentido. O que é uma coisa super maluca. Primeiro, foi uma vantagem competitiva durante a pandemia, né? Vocês falaram, vocês tinham espumantes dentro do país. Mas hoje, nos últimos 10 anos, principalmente, a gente tem visto muitas maisons de champanhe adquirindo propriedades em outros países por causa do aquecimento global. A gente está vendo gente comprando terras na Inglaterra, que é um lugar que
Inglaterra.
não amadurecia uva, mas nem a pau antes, e agora eu já provei até vinho tinto de lá. Então, um movimento que não aconteceu por essa razão, mas que hoje faz total sentido se a gente começa a olhar o movimento que está acontecendo dentro da região, porque champanhe a gente fala, champanhe tem muitos fatores que acabam fazendo com que a produção seja nunca suficiente. Primeiro, a demanda, né? É a borbulha da celebração, é a borbulha para se brindar o casamento, para se brindar tudo. Tudo que é mais
Sim.
importante se brinda com champanhe. Então a demanda é grande no mundo inteiro. A produção não é enorme, a região é pequena, a gente sabe disso. E para piorar isso, é uma região que sempre tem quebra de safra, tem um clima muito difícil.
Não, não é o melhor lugar do mundo para se fazer vinho, né?
Não, é uma desgraça de lugar,
É
a
uma
ponto de
desgraça.
eu tive a oportunidade de visitar Champagne e eu acabei no, era um período do ano que Champagne era famosa pelo clima tenebroso e a previsão era que chovesse o mês inteiro. Eu desisti de ir para Champagne e fui para Alsace, que é do lado, só que é do outro lado da montanha, ou seja, protegida do tempo ruim. E enquanto eu estava na Alsace por uma semana com sol brilhando, Champagne estava abaixo de chuva. Então, já é uma região muito complicada. Quem nunca assistiu, vale a pena procurar Um Ano em Champagne. Eu antigamente estava na Netflix, hoje em dia eu já não faço ideia onde está, mas vocês procurem aí, eu tenho DVD. Que mostra estação a estação tudo o que acontece na região. E aí se entende uma das razões pelo preço ser tão alto. É a demanda, é uma terra muito cara, é uma terra muito pequena e é uma produção muito difícil. Só pelas regras ela já é difícil, ela já é super controlada, é super reduzida. E aí a gente pega e soma isso a um clima tenebroso num momento
Exato.
de aquecimento global que transforma tudo numa questão mais imprevisível do que já era, né?
E, Nath, eu somaria uma coisa aí bem importante no que você falou. Acho que tudo isso que você falou é a junção de fatos para que champanhe seja tão valorizado. E um ponto adicional é o quê? A região, e aí eu falo não só as nossas marcas, mas toda a região, investe em marketing há muitos anos. Há muitos anos. Eu
Não
brinco
existe
assim.
região mais marqueteira que
Não,
Champagne.
não. Dom Pierre Perignon era um excelente excelente, Marque. Ele mandava os vinhos deles, os Dom Perignons, no caso, na época, ele mandava para todas as cortes com cartas, e nessas cartas ele falava: você está recebendo o melhor vinho do mundo, você vai beber estrelas. Então, assim, e isso há 450 anos atrás. Então, a região sempre fez um trabalho muito forte de ser o champanhe das celebrações, de ser o champanhe das cortes reais, de ter os reis, as rainhas. Aí depois veio o trabalho com o cinema. A região sempre trabalhou muito com relação a fixar isso na cabeça das pessoas, do imaginário de champanhe, né? Então, acho que tudo isso, junto com uma demanda maior, a questão climática, como você falou muito bem. Lá atrás, a questão de ir para a Argentina, de ir para outros países, foi uma questão de produção e demanda. Ninguém naquela época tinha a mudança climática ali em mente. E hoje ela é talvez o principal fator dessa mudança, né? Tanto que a gente, no EtraNC, a gente tem um programa que chama Living Soil, Living Together, que é um programa que pega todas as maisons, não só marcas em específicos. Alguma tem alguns projetos específicos, por exemplo, a Moët Chandon tem o Natura Nostra, que é um projeto da marca, mas existe um trabalho de um comprometimento muito grande com a questão do solo, porque a gente acredita que não adianta ter storytelling, não adianta ter marca, não adianta ter tudo, ter dinheiro, se você não tem um solo, se você não tem um clima que você consiga produzir. Não inventaram ainda estufas onde você consegue reproduzir o clima específico daquele lugar. E como você falou, né, champanhe é um case de sucesso, porque é um dos lugares onde hoje, se você fala assim, você tem um papel em branco onde você quer produzir vinho e você puder escolher, eu jamais acho que alguém escolheria a região de Champagne para produzir vinho, porque é um clima úmido, é extremamente frio, é um solo extremamente difícil, um solo extremamente diferente. Você pega regiões Epernay e Reims, principalmente, são as duas principais, são completamente diferentes uma da outra. E é uma região, assim, a gente sempre fala, tem muita história, porque você imagina, é uma região que fica entre Paris e Alemanha. Então, você imagina o quanto de história de duas guerras mundiais que aconteceram ali, no olho do furacão ali, né? Então, realmente é um desafio muito grande essa questão da região, da demanda, e como também, por exemplo, a gente teve ano passado uma geada que perdeu boa parte da produção. E aí, para a gente, assim, a gente brinca que é um luxo nosso, você ter a maior área plantada, você ter vinhedos, você ter vinhos bases de estoque guardados, é a grande vantagem de você ser grande muitas vezes, né? Você consegue, em anos ruins, manter uma produção mínima ali, coisa que, infelizmente, pequenos produtores muitas vezes não conseguem por conta dessa diversidade, né? Então, mas champanhe é um fenômeno, realmente.
Não, essa parte do marketing eu nem tinha mencionado, né? Você vai estudar a história de champanhe, para quem... Eu venho da área da publicidade também, então a gente sou apaixonada por design. Vocês que estão ouvindo aí também, se não deem uma pesquisada em pôsteres antigos, propagandas antigas feitas de champanhe, o quanto elas invocavam celebração e o quanto... Foi uma história colocada na cabeça do consumidor de uma maneira genial, porque ela não abordava apenas qualidade ou foco na parte sensorial do produto. Era o champanhe de celebrar. Você tem
o
uma
glamour,
celebração,
né?
É a bebida de celebrar, o glamour, o lifestyle, né? Foi uma bebida desenvolvida em cima de um lifestyle. Hoje, a gente sabe de toda a qualidade da bebida, de todas as regras que existem, mas a gente nem questiona. Isso é muito doido, né? A gente sabe de tudo isso, mas a gente nem questiona, porque a gente sabe que quando vende champanhe, existe um mínimo de qualidade ali.
Ali tem uma regra de corte ali muito interessante.
Exato. A gente pode até comparar um e outro, um estilo e outro, uma qualidade e outra, mas assim, existe um mínimo ali que a gente sabe que vai encontrar na região. E a região soube trabalhar como um todo, como um coletivo, muito bem isso ao longo dos anos, que é um dos grandes fatores realmente para o sucesso, né?
Bom, Nath, e eu acho que parte desse sucesso também é não parar de se reinventar, né? Eu acho que a região poderia muito bem ter sentado no sucesso e falar: tá tudo bem. E eu acho que isso é uma evolução que está, assim, sempre acontecendo, né? Então, eu acho que a evolução da taça... Então, você tinha a taça coupe, você tinha a flute, agora você tem uma tendência de consumo em taças de vinho branco. Você tinha até 2010, imagina, botar champanhe, botar gelo no champanhe era uma heresia total. Moët Chandon foi lá e criou a Ice. Você tem marcas, por exemplo, fazendo parcerias com Dom Perignon agora com Lady Gaga, que é uma coisa totalmente disruptiva, né? Imagina um monge com uma cantora pop totalmente fora da caixa. Então, assim, a região, eu acho que toda hora se reinventa, toda hora investe muito em packaging novo, em embalagens especiais, em visitas. Eles toda hora estão ali quebrando a cabeça também de como se diferenciar, né? Então, eu acho que isso também é algo que eu acho que a indústria do vinho como um todo tinha que aprender um pouco com o champanhe como fazer isso, sabe? Se tornar uma coisa menos careta, uma coisa um pouco mais cool. E aplicar um pouco mais de marketing para a construção de uma região. Eu vejo hoje muitas vinícolas e muitos países, às vezes, brigando entre si, ao invés de criar uma cultura de consumo e que depois o consumidor vai decidir se vai ser o seu produto ou daquele país ou etc. Então, eu falo muito isso, né? Às vezes as pessoas me perguntam: e Matheus, quem que é seu concorrente? Eu brinco que eu falo que é a Ambev e a Heineken. Eles são os nossos concorrentes hoje, né? Porque são, o país é um país consumidor de cerveja. Então, hoje, se a pessoa deixou de tomar uma cerveja, tomou um vinho, já é uma vitória. Não interessa se é um vinho meu, né? É um vinho, e aí em algum momento ele vai ter um ponto de contato comigo e ele vai querer provar um produto nosso. Então, é uma evolução de paladar também, né? O Carlos Ferreirinha sempre fala, né? Que, não sei se você conhece o Carlos Ferreirinha. O Carlos Ferreirinha é um consultor de marketing de luxo. Foi, inclusive, diretor da Louis Vuitton aqui no Brasil. E ele sempre fala que o paladar não retrocede, né? É uma evolução do paladar, né? Então, acho que essa questão de investimento é muito importante nesse segmento também.
Você trouxe dois pontos muito importantes aqui. O primeiro é diferenciar o que que é tradição, porque Champagne é uma região com muita tradição e a tendência mental é a gente achar que quem tem tradição, herança, não precisa fazer nada porque a tradição já se vende. E não é bem assim. Champagne é um
Não.
ótimo exemplo de uma região tradicional que, se quiser, não precisa fazer mais nenhum marketing, que as pessoas vão continuar bebendo espumante pensando no champanhe, e segue fazendo. E segue fazendo no sentido de novos produtos, inovação, busca por novos consumidores, não parar para não acreditar que o consumidor vai vir até eles, mesmo sabendo que hoje o consumidor vai e que tem mais consumidor do que produto. É uma situação que, se a gente parar para pensar, para qualquer empresa, seria muito confortável. Eu tenho o mundo inteiro querendo meu produto, eu tenho pouco produto, por que que eu vou investir nisso? Por que que eu vou investir em marketing? Mas é o pensar que lá na frente talvez eu já não tenha, lá na frente talvez o consumidor já tenha esquecido da minha marca, que segue fazendo champanhe se movimentar, tanto como produtores individuais, como marcas, como a região. E aí entra o ponto da região. A região como um todo sempre trabalhou o seu produto e o seu terroir como uma coisa muito especial, numa forma de união. Vamos vender aqui. No momento que todo mundo olhar para champanhe, vai ter para ver, todo mundo vai ter cliente para vender. Esse é o ponto.
Sim,
Se todo
exato.
mundo olha para champanhe, todos os produtores da região têm cliente para vender, porque a produção sempre vai ser menor do que o consumidor, do que o número de consumidores. Então, esse
E aí,
ponto esse é um ponto muito interessante de entender, e aí na hora do marketing, de entender que o concorrente não é quem está do seu lado. Principalmente quando a gente está falando de Brasil, que o consumo é muito pequeno. O consumo é tão
exatamente.
pequeno que não importa se você não está perdendo mercado para um espumante vizinho que tá vendendo um pouquinho mais esse ano do que você. Está perdendo mercado para toda a cerveja. No momento que esse consumidor começar a consumir espumante, aí a gente agarra ele. O problema é que ele ainda não
Exatamente.
consome, né? Então, são dois fatores muito importantes que a região de champanhe e os produtores de champanhe trabalham há séculos, compreendem
Exato.
há séculos, né? Isso é.
E um fato interessante, Nath, é o mesmo movimento que, óbvio, a gente, como hoje as maiores casas de champanhe são nossas, a gente participou muito desse movimento como um todo, a gente não fez tudo, óbvio, mas a gente sempre participou como protagonista nesse sentido de fortalecer. E a gente enxerga, e eu sempre falo isso, tive até um bate-papo um dia desse sobre isso, que a região de Provence também pode ser um futuro champanhe. Eu sempre comparo, faço uma comparação: espumante, champanhe. Rosés de Provence, né?
Exatamente.
E esse movimento que o grupo tem feito com relação a rosés de Provence mostra muito esse sentido e mostra muito a ideia de trabalhar a comunidade lá mesmo, né? Não vai ser só Minuti e Château d'Escalle que vão fazer Provence chegar onde ela tem que ser. Não foi só Moët Chandon, Krug, Veuve Clicquot, Ruinart que fez Champagne chegar onde ela chegou, né? Então existe um trabalho também de colaboração, acho que até de humildade mesmo, de você entender que sozinho, e aí eu acho, e aí é um pouco polêmico o que eu falo, mas eu acho que o Brasil ainda não conseguiu dar um próximo passo novinho, porque nós não somos unidos com relação à criação dessa cultura de consumo. O vinho, por exemplo, eu acho um absurdo o vinho, hoje o vinho nacional é mais taxado do que o vinho importado. Aí, o que que o vinho nacional faz ao invés de lutar para a baixa desse imposto? Ele luta pelo aumento do importado. Ele não luta pela baixa do dele, né? Então, enquanto a gente não tiver essa unidade e um senso mesmo de Brasil, né? Poxa, a gente precisa desenvolver o mercado, a gente precisa fazer com que o vinho seja parte do dia a dia do brasileiro. O consumo per capita nosso gira em torno de 2,2 litros por habitante ano. Se você compara com Portugal, que acho que são 65, se não me engano, litros por habitante, a Argentina está na média de 25, 26 litros de vinho por ano. A gente ainda tem um caminho muito grande de aumentar. Óbvio, se a gente pega eu, você, São Paulo, aqui talvez algumas regiões, o consumo per capita está bem mais alto. A gente está falando talvez de 10, 12, 15 litros ano por habitante, né? Mas ainda é um trabalho de construção e que precisa dessa unidade, e óbvio, precisa de investimento, não só de governo, mas das empresas também como um todo.
A gente até consegue entender de onde pode vir essa falta de unidade, porque quando a gente está falando de produtores, no Brasil, a gente está falando ainda de produtores muito recentes. A gente tem que dois, três produtores que têm 100 anos, o resto é tudo muito
Exato.
recente. E aí, claro, é difícil quando a gente está falando de produtor recente a ter aquela coisa do tipo, não, não, eu vou segurar com o meu dinheiro, dá o desespero ali. Tá todo mundo meio
Não,
desesperado e tem
tem
que
medo
vender.
de chamar o concorrente para ir ajudar, né? Fala, imagina,
Não,
ele vai ver e vai entender que eu quero fazer isso.
e é aquela coisa, né? Quando a gente está falando de um produtor que não tem muito capital de giro, ele tá desesperado para vender naquela safra. Para ele não tá, ele não tá, ele não consegue nem pensar daqui a 50 anos se essa região vai estar tá bombando, porque ele tem que pagar as contas naquele mês. E aí é compreensível. Mas também é importante enxergar isso, porque por mais que a gente compreenda a dificuldade do produtor em relação à parte financeira, do tipo, vamos entender isso, vamos ficar mais calmo em relação a isso, vamos desenvolver região e não o meu produto, a gente entende, né, essa urgência do produtor para vender o seu próprio produto, porque para ele, quando o produto dele está parado, ele só olha que o do vizinho está saindo. Mas
Exato.
é importante entidades como um todo que estão ali ligadas a todas as vinícolas, que possam pegar uma contribuição das vinícolas, trabalharem isso de uma forma coletiva, né? E
Exato.
aí é importante também desvincular só a região, porque hoje muito disso das entidades estão vinculadas à região sul, que tudo bem, é a região que mais produz, mas
Mas tem outras
a gente
vagas
tem
produzindo.
exatamente, a gente tem focos em outras regiões, vinícolas do sul mesmo produzindo em outras regiões, produzindo no Nordeste. Então, é importante a gente trabalhar o vinho como um todo e o vinho brasileiro como um vinho brasileiro, sem tentar concorrer com outro vinho, porque nesse momento é isso que precisa no Brasil, né? É isso que falta. É trabalhar o vinho brasileiro como um vinho brasileiro, com características brasileiras, não. Ah, ele é como se fosse um Bordeaux, ele é tão bom quanto um champanhe, porque essa comparação ela é até injusta. São regiões diferentes, com climas diferentes, solos diferentes. Nunca vai ser comparável, nem mesmo quando a gente acha que o produto brasileiro que a gente está comparando é melhor do que aquele produto
É. É,
internacional.
infelizmente, Nath, o brasileiro tem uma tendência a valorizar mais o importado, né? É
É.
triste isso, mas a gente tem como cultura olhar é importado é melhor do que o nosso. E não, gente, hoje eu sempre falo isso. Aí tira o paletó Moët Hennessy,
Da
Chandon
marca.
Brasil, daqui tira Matheus, pessoa física. Depois de champanhe, para mim, hoje o Brasil é o melhor produtor de espumantes do mundo depois de champanhe. Deixa Óbvio, você tem bons produtores, você tem, como você tem cavas, como você tem outros lugares que produzem bons espumantes e os espumantes que são ok. Mas eu acho que de média, de nível de qualidade, Brasil hoje, para mim, depois da região de Champagne, isso eu já falava antes de trabalhar em Moët Hennessy, para mim a gente tem que ter muito orgulho do que a gente produz hoje, né? Muito orgulho, porque o espumante nosso está assim, em alto nível mesmo.
E não é à toa que Chandon veio investir aqui, né? E tá produzindo aqui
Exatamente,
há 50
exatamente.
anos. Então, assim, mesmo quando, se a gente olha para fora e pensa, bom, eu sou uma grande fã de Moët Chandon. Moët Chandon decidiu produzir no Brasil. Então, isso já é um indício muito grande de que aquela marca que a gente tanto admira também produz aqui. A gente tem uma grande qualidade aqui. E eu acho que Chandon traz muito disso, sabe?
Exato.
Chandon é uma grande ajuda para o complexo de vira-lata que a gente ainda enxerga no mercado de
Com
vinhos no
certeza,
Brasil.
a gente tem que bater no peito e sentir um orgulho. E aí é o que eu falei para você, a gente falou agora há pouco, né? A questão de não parar também e não achar que tá tudo bem, né? Olha só, Chandon há 2 anos atrás, líder, bombando de vendas, e resolveu mexer na marca e fazer todo um rebranding de marca que ficou incrível. Acho que todo mundo ali viu aí nos últimos anos essa mudança que Chandon teve. E a gente poderia ter ficado lá quietinho, vendendo o que a gente vendia, crescendo. A gente não falou, não, peraí, qual que é a visão? Onde Chandon vai estar daqui 50 anos, né? Então, essa inquietação que eu acho que o grupo é muito importante. E um ponto que você falou que eu acho que é legal falar, eu estava discutindo isso hoje de manhã, por coincidência, num grupo de WhatsApp com amigos, né? O mundo do vinho exige muito investimento, né? Você imagina que por exemplo, uma Dom Perignon hoje, que para você vender uma garrafa é no mínimo 10 anos, no mínimo 9 anos de garrafa. Você hoje colheu, pagou a garrafa, pagou a uva, pagou o produtor, pagou os funcionários, pagou tudo, botou a garrafa ali na adega, você tem que pagar alguém para ir ali toda semana mexer, e você vai vender isso daqui 10 anos,
É um capital
né? É um
paradíssimo,
capital parado, o
paradíssimo.
capital de giro ali é uma coisa absurda, né? Então, isso exige muita paciência, exige muita seriedade no negócio, porque a gente poderia falar, olha, meu, estamos precisando de dinheiro aqui, vamos antecipar e vender Dom Perignon com 6 anos,
Esse é
né?
um ponto
E
muito
aí...
importante, né? Segurar a onda, porque não importa. E quando a gente está falando de mercado de vinhos, aí não importa se a gente está falando de mercado de luxo ou não. O mercado de vinhos, justamente por depender de uma cultura de agricultura, ele oscila muito. Então,
Muito.
o bolso aperta, não importa quanto dinheiro você tem na conta, o bolso aperta para todo mundo. Então, é uma tentação muito grande colocar esse produto na rua antes, né?
Muita tentação, imagina. O cara tá ali, boletos chegando, e fala: não, peraí. Ele sabe que o vinho dele vai ficar melhor, ele sabe que o vinho dele precisa esperar, mas ele precisa, de alguma forma, pagar as pessoas que estão ali, ele precisa comer, ele precisa viver, né? Então é um desafio hoje, e é legal falar isso, porque muitas vezes a gente, ah, poxa, mas é fa... não é, não é um mercado, é um mercado maravilhoso, muito gostoso de trabalhar, mas no fundo a gente não pode nunca esquecer que é uma coisa agrícola, que depende do clima, depende do solo, depende da quantidade de chuva. Então, assim, não é uma coisa que é 100% controlável, né? Então é muito desafiador, né? Eu vejo, às vezes, a última vez eu estava em Garibaldi lá com o Felipe Mevel. Meu, o tempo começa a fechar, começa a esfriar, previsão de geada. Gente, você vê a pessoa tensa, você vê ali aquele nervosismo. Você viu há 2 anos atrás que aconteceu em Champagne, todo mundo acendendo luz, velas, para tentar de alguma forma quebrar o gelo. Então, assim, é um produto que você corre o risco todos os anos de ter um ano maravilhoso e de ter um ano horroroso, de perder simplesmente 100% do que você plantou, né? Então, isso é um grande desafio, e que eu acho que isso também traz a grande riqueza do negócio, né? Que no fundo a gente sempre fala, são marcas, é luxo, o mercado que a gente atua, a gente tem assim acesso a coisas maravilhosas, mas no fundo é um produto agrícola, é um produto que sem um produtor, sem uma qualidade de uva, ele nunca vai se sustentar. E não existe marca que se sustente sem qualidade. Não existe, não existe. A gente sempre bate muito nisso, e aí eu acho que é o grande, sei lá, trunfo que a gente fala aqui do grupo hoje. A gente hoje tem capital, a gente pode chegar e falar assim: não vai vender. A gente segura, o produto daqui a um ano vai estar perfeito, segura. A gente pode hoje falar: poxa, a gente precisa desse equipamento para fazer esse jeito. Por exemplo, Moët Chandon agora. 100% dos tratores são elétricos. Cara, cada trator elétrico daquele custa milhões de euros, né? A gente comprou 30 tratores elétricos, 100% elétricos os tratores agora. Então, assim, é o bom lado, óbvio, muitas vezes a gente é penalizado, muitas vezes as pessoas olham a gente, ah, mas é grande. É grande porque faz parte de um grupo, mas as marcas individualmente são marcas pequenas, não são marcas gigantescas. Né? E aí, quando você tem marcas grandes como uma Moët, uma Veuve Clicquot, uma Chandon, eu sempre uso o exemplo lá que há alguns anos teve até uma polêmica do centro, do novo centro de prensagem da Moët Chandon, que é um centro de prensagem gigantesco, né? E aí todo mundo tirando foto, que nossa, olha só, o capitalismo, aquela coisa que a gente sabe que acontece quando você é uma grande indústria. E no fundo, qual que é o sentido de você ter um grande centro? Qual que é o que que o enólogo busca quando ele colhe a uva? Ele quer fazer a vinificação o mais rápido possível, né? A uva tá ali, você colheu ela, você parou de irrigar ela, ela tá ali se evoluindo não da maneira como ele quer. Se você tem um centro de prensagem, colheu a uva, pum, chegou, conseguiu prensar e mais rápido possível você começou a vinificar, esse é um fator positivo. Né? Não é um fator de, ah, nossa, a produção é gigante. Graças a Deus nós temos um instrumento ali que vai fazer com que o enólogo tenha 100% de controle na mão dele. Né? Então, tem que ter sempre os dois lados de visão, que eu acho que eu sempre gosto de colocar. E aí eu sempre falo também, a gente vai muito em degustação, eu sou uma pessoa que eu provo tudo, não interessa se é meu, se não é meu. Eu não tenho essa coisa de sentar num jantar e ser deselegante e falar: não bebo seu vinho, jamais farei isso, né? E aí, mas é uma coisa que eu sempre pergunto, né? As pessoas: ah, olha esse vinho orgânico, biodinâmico, XYZ. Primeira pergunta que eu faço é: ele é bom? Se ele é biodinâmico, orgânico, cheio de agrotóxico, não é. O mais importante para mim é: ele é bom? A qualidade dele é boa? Eu sempre falo isso, e isso é um fator que nos leva, o rumo da Moët Hennessy é sempre pensando nesse ponto, né? O produto final tem que ser impecável.
Olha, genial isso, né? Porque parece óbvio, mas nem sempre é. A gente vê muitas mudanças acontecendo, muitas vinícolas se convertendo para orgânico. Eu fiz um podcast uma vez com o Alexandre Helvas, da Casa Helvas do Alentejo. Eles têm um nível de sustentabilidade super alto, porém não é orgânico. E aí eu perguntei por quê. E aí ele disse, porque o maquinário e as coisas que a gente iria utilizar para transformar essa área tão grande em orgânica ia causar uma pegada de carbono tão mais alta
Maior do que
que
um selo
assim,
orgânico.
eu ia poluir tudo para poder ter um selo de orgânico no meu vinho. O objetivo não é manter a terra bem cuidada, a gente está mantendo a terra bem cuidada. A gente põe na balança o que que é o selo ou é realmente cuidar da terra. Quando a gente botou na balança e viu que ter o selo ia sacrificar boa parte da terra, a gente decidiu não fazer. E esse é
É,
um
o
ponto muito
famoso
importante.
greenwashing, né? Não adianta
Exato.
você. Às vezes as empresas colocam a questão, e eu acho que sustentabilidade é um caminho sem volta, tá? Acho que a empresa que hoje não pensa nisso vai ficar para trás em algum momento, se já não está, né? Então, é um tema que não tem o que fazer. Eu acho que sustentabilidade, a questão da igualdade, inclusão, etc., é um fator que não é negociável, né? É fato e acabou. O ponto é que tem que ter sempre um bom senso do quanto aquilo vai impactar ainda mais se você fizer isso, ou quanto você mantendo aquilo tradicionalmente feito como você sempre fez, você vai manter uma cultura, talvez, de um lugar, que é uma coisa às vezes que não é tão tangível, né? No ponto de vista de marketing, você não consegue traduzir às vezes aquela cultura específica, mas. É um paradigma que eu acho que toda vinícola hoje vive, acho que não só vinícola,
Todo
toda
produtor, né?
empresa vive, né? Todo produtor e toda empresa, toda marca vive, né? Ah, a gente tem que falar. Se você não fala, não se posiciona, você não tá se posicionando. Mas se você se posiciona, hoje em dia você tem que tomar muito cuidado. E eu, o que eu mais falo sempre é o quê? Se você não faz, ou não fa você não precisa falar coisas que você não faz, né? Eu acho que você tem que praticar o que prega, né? Acho que eu trabalhei na Nestlé alguns anos e a Nestlé é alvo, óbvio, sempre de muita polêmica, porque é a maior produtora de alimentos do mundo, mas nenhuma empresa ia viver tantos anos se não fosse extremamente rigorosa em processo, em padrão, em qualidade, etc. Há sempre controvérsias em tudo, mas eu acho que quando você segue uma linha e você tem a máxima qualidade, cuidando da melhor maneira das suas pessoas, do seu solo, disso, acho que não tem segredo, sabe? Não adianta querer inventar a roda de uma coisa que é tão simples, que é cuidar do que você está fazendo ali no dia a dia.
E um ponto importante que você trouxe algumas vezes aqui durante essa frase, a questão das pessoas. Quando a gente pensa em sustentabilidade, não saiu a palavra correta, a gente automaticamente se volta para a terra. Essa terra é sustentável, mas uma empresa sustentável, ela tem muitos fatores, financeiro, a pessoa. Esse é um ponto muito importante. Não adianta sacrificar a saúde mental e física dos seus funcionários para tornar o seu
É,
produto agrícola
o
sustentável.
cara ganha um selo orgânico ali, ele tem, para se tornar orgânico, ele tem 20 agricultores trabalhando 18 horas por dia para conseguir fazer o manejo sem agrotóxico. Isso é sustentável?
Exatamente. E esse é um ponto importante, porque hoje em dia as certificações de sustentabilidade, elas levam muito em conta a questão social, a questão da comunidade no entorno da empresa. Então, não é só fazer um produto que bonitinho que venha de, sei lá, um cultivo orgânico. O funcionário precisa ter uma qualidade de vida adequada. Os filhos daquele funcionário precisam estar na escola, porque tudo isso, a manutenção da comunidade no entorno da
Da
empresa é muito
comunidade.
importante, porque não,
Exato.
senão você pratica terra arrasada, né? Chega
Exato.
numa
A gente tem
região, faz tudo lá no lugar, quando esgotou a saúde mental de todo mundo, quando ninguém mais consegue, sai de lá e deixa a
Exato.
comunidade
A gente
arrasada.
tem, por exemplo, a gente tem um projeto em Terrazas, que é um projeto com escolas, porque Terrazas, Mendoza, sabe, o grande problema é a quantidade de água, né? Chuva, não chove quase nada, é praticamente um deserto, Mendoza, né? E aí a gente tem um trabalho muito legal com as escolas, da conscientização das crianças, do uso da água, porque lá é racionado, você tem as horas de água que entram. Então, a comunidade em todo. Eu falo sempre, sustentabilidade não é só o solo, eu acho que você colocou isso muito bem. É ser a empresa sustentável, as pessoas terem com capacidade de exercer seus trabalhos. A gente tem uma empresa inclusiva, onde todo mundo tem oportunidade igual a todos. Você também ser friendly com seus fornecedores. Eu vejo muito, o vinícola sustentável, etc. Meu, aí paga fornecedor que vende um rótulozinho na caixa que o coitado vive daquilo e recebe com 120 dias. Isso é sustentável, né? Você espreme seus fornecedores de todo jeito. E aí você, vinícola é sustentável, mas não recolhe impostos. Então, acho que a sustentabilidade é muito mais um jeito de ser no dia a dia, no todo, não só no vinhedo, mas nas suas práticas diárias, do que um rótulo, né? E aí é uma questão que sempre vem aqui à tona, é uma discussão interna, né? Vamos colocar que a gente tem vinhos já que são 100% orgânicos e não está no rótulo. E o mercado nos cobra muito. Pô, mas por que que não está no rótulo? Porque a gente acha que não faz sentido colocar aquilo lá no rótulo agora. A gente não quer ser reconhecido por ser orgânico, a gente quer ser reconhecido pelo trabalho como um todo que a gente faz de qualidade, pela comunidade e que as pessoas que estão ali no dia a dia sabem o que a gente está fazendo, né? Então, é um desafio ali, que existe uma cobrança por um lado, mas ao mesmo tempo você sempre tem que tomar muito cuidado, como isso é feito.
E a gente nem falou ainda da questão da sustentabilidade econômica, né? Pensar que uma decisão errada, meramente comercial, pode afetar a vinícola de uma maneira que lá na frente ela ponha na rua 100, 200 pessoas, 200 famílias, e isso não é sustentável economicamente para um monte de gente. Então,
Exato.
são muitos fatores. A vinícola não pode simplesmente tomar a decisão de fazer uma conversão sem uma análise muito grande de impacto financeiro para ela, porque se ela não conseguir segurar esse custo extra nos próximos anos, ela pode quebrar ou então ter que pelo menos retirar aquela sede daquele lugar. Por exemplo, se a Chandon faz isso em um país, no Brasil, toma uma decisão muito, muito errada que aconteceu e aí prejuízo financeiro gigante tem que fechar. Quantas famílias vão ser afetadas? Então, assim,
Ah, o impacto é muito grande.
são muitos pontos que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala em sustentabilidade, não só se tem selo orgânico ou não. E isso,
Não, e
assim,
aí,
quando a
de
gente.
novo, eu acho que, Nath, de novo, desculpa te interromper, eu acho que
Imagina.
é a questão do longo prazo. Eu acho que isso é um fator determinante nisso, né? A gente toda. Eu lembro quando começou a pandemia, a nossa diretora-geral, a Catherine Petit, que você conhece bem, ela chamou a empresa inteira e falou assim: calma, nós estamos juntos, nós temos uma empresa sólida, nós estamos aqui a longo prazo e a gente está aqui e a gente vai passar por isso junto, né? Eu acho que isso vale para todos os momentos de. Eu acho que a pandemia foi um MBA ali em crise real e ativo. Né? A gente nunca imaginava que a gente fosse passar por isso, e a gente não pode imaginar o que vem pela frente, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas eu acho que a questão de ser a longo prazo, e aí quando você pega a história do Grupo LVMH, né? De toda a construção do grupo, de se tornar o maior grupo de luxo do mundo, é sempre com essa visão de longo prazo, sempre. A gente tem marcas que já passaram pelo fundo do poço. E você poderia ter até matado a marca ali, mas se você mantém um trabalho correto, fazendo as coisas certas, com o pé no chão, óbvio, ter capital ajuda muito a você enfrentar esses momentos. Mas acho que essa questão do longo prazo, toda reunião que a gente tem aqui com algum problema muito grande, na hora da decisão a gente pensa e fala, tá, mas e qual é o impacto disso daqui 10 anos, né? E a gente sempre põe isso na mesa, e eu acho que isso é uma coisa que eu levo para minha vida, né? De um aprendizado que eu tive aqui na Moët Hennessy, que é sempre pensa no longo. Talvez o que é o que você vai apanhar hoje em dia, se for por uma coisa a longo prazo, talvez seja a decisão certa que você tem que fazer.
Isso é para a vida, realmente, porque a gente toma muitas decisões no desespero, na hora de resolver um problema de hoje, e talvez aquela solução rápida cause um novo problema muito maior lá na frente, que
Exato.
envolva muito mais do que estava envolvendo. E é, obviamente, uma empresa com mais sólida, com mais história e mais tradição, porque esse é um ponto importante também, né? Esses anos todos de existência da empresa, e das diversas vinícolas da empresa, inclusive, dão uma base para comparar o que que aconteceu no passado, porque vocês já passaram por muitas
A
coisas
gente
em
já
momentos
passou por gripe
diferentes.
espanhola, duas guerras mundiais. Crises, assim, tudo, já teve de tudo que você possa imaginar. Teoricamente, assim, não vamos falar isso, mas o Covid foi mais uma dessas grandes crises que todas as marcas já viveram, né? Você teve, eu brinco, né? Imagina Madame Clicquot, há 250 anos atrás, com 26 anos, ficou viúva e resolveu tomar conta da vinícola. Você imagina uma mulher, Nath, há 250 anos atrás, o preconceito que existia, né? Então,
Não, e
você acha que
revolucionou,
mais
né?
revolucionou,
Revolucionou.
criou champanhe rosé, criou table remouage, criou um monte de coisa, assim. E eu acho que isso é o que faz quando a gente vê um problema, a gente olha e fala, tá, olha o tanto de problema que a gente já enfrentou. Talvez isso não seja tão grande quanto parece. Vambora,
Ajuda a
né?
manter uma certa calma, né?
Ajuda a manter uma certa calma.
Porque, assim, vai passar, a gente sabe que vai passar, não, a gente não sabe que estado a gente vai estar depois que tudo passar, mas a gente sabe que
Exato.
vai estar vivo, principalmente porque já tem uma base, já aconteceu, dá
Não, e é o que
uma solidez.
eu sempre falo isso também, né? Que o pessoal fala. Primeiro, eu acho que para mim é um grande orgulho representar essas marcas. Eu digo que eu tô aqui de passagem, porque Moët Chandon 280, Veuve Clicquot, Dom Pérignon, marcas com tanta história, né? A gente está aqui de passagem por um período representando a marca e daqui a pouco a minha ideia é entregar isso aqui para alguém, que alguém vai seguir essa história melhor do que eu recebi, espero. E é isso, é passagem, sabe? A marca transcende a LVMH, inclusive, né? As marcas. E aí até um ponto importante colocar o quê? O grupo hoje usa muita sinergia em dois pontos principais, né? Que é RH e financeiro. Às vezes tem sinergias entre marcas, otimização de recursos. Marketing e vendas, cada marca tem o seu individual. Cada marca tem o seu presidente, cada marca atua, é concorrente. Né? E isso é muito rico, né? Você ter o seu concorrente bom olhando do seu lado faz com que você melhore. Você tem concorrentes ruins, você se acomoda, né? Então a gente olha hoje, por exemplo, a gente tem no Brasil, como eu falei, tem eu que cuido de Moët Chandon, Dom Pérignon e vinho, você tem o Adriano de Chandon, você tem a Bruna que cuida de Veuve Clicquot, Krug, Ruinart e destilados. A gente aqui atua junto, somos amigos, a gente trabalha juntos, discute, mas é bom essa concorrência. É bom a gente olhar e falar, poxa, o que que o Veuve Clicquot está fazendo? Poxa, o que que o Ruinart está fazendo? O que que o Dom Pérignon está fazendo? Para ninguém parar, né? E achar e falar, não, a gente tem 80% de market share de champanhe no Brasil, vamos ficar aqui quietinho, nós vamos fazer alguma coisa. Não, não podemos, porque toda hora aparece um ali e acho que é bom a gente se mexer. Acho que isso é importante.
É importante principalmente quando a gente sabe que a gente aprende muito mais rápido quando a gente toma uma decisão errada ou quando a gente toma uma decisão que deu certo e a gente pega o resultado daquilo e coloca para frente. Se vocês trabalhassem de uma forma única para todas as marcas, vocês teriam uma decisão errada, uma decisão certa, a curva de aprendizado ela seria muito mais lenta. Assim, vocês
Exato.
têm, uma marca toma uma decisão para uma coisa que não funcionou, as outras marcas já têm um aprendizado sem ter precisado passar por aquilo. Uma marca está fazendo uma coisa que
Exatamente.
funcionou, ela tem capacidade de passar aquele conhecimento para as outras marcas aplicarem aquilo também e crescerem também. Então, vocês conseguem, dividindo, além de ter um cuidado muito mais particular para cada marca e compreender o universo de cada uma delas dentro do Brasil, dentro do mercado mundial, vocês conseguem, ter muito mais experiência na hora de acertos e erros e decisões para que as outras marcas se beneficiem. Então, é uma decisão muito muito inteligente de fazer isso, na verdade, porque o que é de bom vocês compartilham entre si, o que é de ruim vocês já avisam, ó, não vai funcionar, ou vai, ou a gente
Não,
adapta.
e hoje a gente tem uma cultura muito que a gente usa aqui, o que é o test and learn. Tá na dúvida, não sabe, faz, erra, aprende, sabe? Não fica naquela, ai meu Deus, o que que vai acontecer? Faz 10 cenários, meu Deus. Não, acho que tenha certeza que vamos testar, vamos aprender junto, vamos errar junto, né? Acho que eu gosto muito de trabalhar com a Caterine por conta disso. Ela incentiva muito esse test and learn, né? Aprendemos, erramos. Pô, aprendeu, acertou, legal, vamos replicar. Putz, não foi legal, vamos voltar aqui, vamos mexer, para ver se para essa marca funciona, para essa não. Esse modelo de negócio que é a LVMH, eu estava até escutando uma matéria um dia desse sobre a LVMH, né? O grande atributo que a maioria dos jornalistas hoje usa para o sucesso do grupo é uma junção de duas coisas. É uma junção de um criativo muito forte. Você tem as grandes estrelas, os enólogos, os diretores de arte, de criação, os estilistas, os perfumistas, os relojoeiros, junto com uma estrutura de executivos pensando no negócio, pensando no business, pensando em sustentabilidade, pensando em pessoas. Essa junção de criatividade com business é o segredo do grupo LVMH.
Ah, porque a gente sabe que existem centenas de empresas, centenas, milhares de empresas em outros nichos também que tinham um potencial, um produto maravilhoso, uma criatividade gigantesca e
Mas
sem.
não tem processo.
Quando a gente não encara como negócio, e é sempre importante lembrar, eu falo isso em episódio sim, episódio não. Vinho é negócio, não é altruísmo. A empresa precisa de lucro, sim, para continuar investindo, para continuar melhorando e produzindo. Então, sim. É preciso encarar como negócio, não como
Tem
um
que ter esse
romance.
olhar como o
Não,
negócio.
não dá para olhar só que o vinho é poesia e querer vender poesia
Não.
engarrafada. Isso não é sustentável, novamente. Não é sustentável.
De
Se
novo,
for.
isso é um storytelling, não é um business, né? Não é um negócio.
Exato.
É um dos pedacinhos do negócio, mas não pode ser o todo.
E uma coisa assim, Matheus tem um sítio da família que tem um vinhedinho lá e resolveu fazer o próprio vinho para brincar, não tá nem aí. Aquilo ali não é o dinheiro, é só um hobby, beleza? Agora, uma empresa que tem que sustentar funcionários, é isso, a responsabilidade ela precisa ir além, ela não dá para fazer o melhor produto e esperar que ele se venda sem pensar na questão business, financeiro, capital de giro, tudo isso que
Porque
envolve uma
senão é
empresa.
curto prazo. É
É
muito
curto prazo.
legal, mas é curto prazo. Na hora que acabar o dinheiro, ou, por exemplo, acontece muito, o dono, que é o idealizador, não está mais no negócio, o negócio morre, né? É,
Exato.
pensa bem, o Bernard Arnault não fundou nenhuma das maisons do Grupo Moët Hennessy. Ele é o dono hoje de todas as marcas e nenhuma marca foi fundada 100% por ele, né? Então, eu acho que isso é uma coisa de você conseguir. Era um negócio que tinham um processo criativo já por trás, ele enxergou que fazendo uma estrutura profissional por trás daquilo, aquilo tinha potencial de crescer, e eu acho que esse é o grande segredo do negócio. O sonho tem que ter, a gente chama de founding myth, né? Que é o mito do fundador, as histórias, toda aquela cultura em volta da marca, das diferentes marcas, mas tudo isso aplicado de um modelo de negócio muito controlado, com KPIs mensuráveis, com um processo de RH, com plano de carreira, com famílias, sabe? É um processo que tem que ser muito profissional, não dá para ser amador, e eu acho que isso que faz com que muita gente fique pelo caminho, infelizmente, com excelentes produtos, né?
Exato. E isso quem está nos ouvindo, isso vale para qualquer setor, né? Se você está nos ouvindo porque gosta de vinho, mas está fundando uma empresa de qualquer outro setor, pense nisso, pense no longo prazo, pense que a partir do momento que você colocar isso como um produto na rua, não é mais um hobby, não pode mais ser encarado como hobby, como romance, não é romance. E
Não
não é...
são seus amigos que vão sustentar seu negócio.
Exatamente. É
Se você
importante.
gosta de cozinhar, não adianta você só saber cozinhar para montar um restaurante. Você tem que ter toda uma base de conhecimento de custos, de compra, de mercadoria. E vale para o mundo do vinho também,
E já arranja um próximo hobby, porque a partir do momento que esse aí vai te estressar. Por mais que dê um momento de
né?
alegria, é trabalho e trabalho estressa todo mundo. Então, arranje um próximo hobby também, fica a próxima
Vai
dica.
deixar de ser hobby, né?
Exatamente. A Gabi Frison diz isso sempre. Se você transformar o vinho, que é seu hobby, em trabalho, qual vai ser seu hobby? Já começa a pensar nisso, senão você não vai ter hobby nenhum, vai viver de mau humor, porque não tem nada para se divertir.
Exatamente, muito
Ai,
bom. Adoro a
adorei.
Gabi, querida, também.
Maravilhosa, saudades dela. Matheus, a gente gravou mais tempo do que a gente planejou, mal contou histórias aqui, porque a gente entrou, tinha tanto assunto para falar que eu acho que a gente vai ter que gravar mais episódios sobre cada uma das marcas aí depois. Mas eu quero.
Vamos pensar em umas marcas específicas para poder contar um pouco mais de fatos, histórias, que eu acho
Exato.
que são muito legais.
A gente tem, e são marcas com muita história, a gente sabe muito bem, você mencionou algumas delas aqui que estão na história de champanhe, fazem parte das fábulas de champanhe aqui, que merecem um episódio especial. Eu acho que esse episódio foi muito enriquecedor, é a primeira vez que a gente fala aqui sobre mercado de luxo, você trouxe muitos insights ótimos que eu acho que servem não só para quem está nesse mercado, mas para quem está começando num mercado pequeno também, e uma outra visão também sobre grupos, que eu acho que é sempre muito importante falar por aqui. Senão a gente só romantiza, é sempre importante não romantizar tanto os negócios para que a gente consiga entender o que está por trás e o
O
que
dia a
é.
dia não é nada romântico, infelizmente, tem que
Exatamente.
dizer isso. E,
Bom.
Nath, eu que queria te agradecer pela oportunidade, você sempre trazendo muita informação importante, fazendo esse trabalho muito importante para o nosso setor, de ser uma voz bem direta, não romântica, que eu acho que é isso que vale, mas ao mesmo tempo construindo essa cultura de bebidas, de comunicação, que eu acho que é muito importante nesse nosso Brasil. Então, obrigado novamente pelo convite, é sempre um prazer te ver e que seja o primeiro de muitos.
Pode ter certeza que vai ser o próximo, a gente vai fazer presencial, porque hoje a chuva não nos deixou. É isso, pessoal. Para quem tem alguma dúvida, só manda para mim, eu mando pro Matheus o que eu não souber, ele ajuda na resposta. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima sexta-feira. Um beijo e até a próxima.